Nossa, a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e... Xuga, 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 xuxus.
Que horrível.
Olá, eu sou o Caio e se esse livro se passasse no Brasil, ele seria a mina do busão.
Oi, eu sou a Ni e eu sou a garota que nunca andou de trem de verdade.
E aí, aqui é o Gordo e vem andar com Thomas e seus amigos.
Ah, o Thomas é aquele do Homem-Formiga?
Homem-Formiga? Não sei, cara.
É esse mesmo. Então é isso aí, galera. Nos reunimos novamente para falar sobre um novo livro. Ler um novo livro. Dessa vez, nós leremos A Garota no Trem, de Paula Hawkins. E então, se você tem interesse em ler esse livro, venha ler com a gente. Para quem não conhece ainda o Marca Página, como que ele funciona, a gente faz a leitura ao longo de 3 semanas, gravando 3 episódios. O primeiro episódio, que é esse que a gente vai fazer hoje, se chama Julgando pela Capa. Hoje a gente vai pegar o livro na mão e avaliar ele, julgar ele pela capa, como o próprio nome diz, né? Não tem muito segredo.
Não vai ter spoilers, a gente vai ler somente a sinopse.
Exatamente, né? Então esse episódio de hoje é um episódio sem spoilers, então você que tem interesse ou não em ler esse livro, pode ouvir ele sem preocupação alguma. A gente vai ler a sinopse e avaliar o que cada um acredita que vai acontecer durante o livro. Na semana que vem, a gente vai parar o livro na metade. Então, vai ser o episódio miolo do livro, onde a gente vai ter parado em um determinado capítulo. Nesse episódio, a gente vai fazer as nossas previsões para o fim do livro, que virá lá no terceiro episódio, na terceira semana, que é onde a gente falará sobre a obra como um todo, aí fechado, e discutiremos pontos positivos, os pontos negativos dessa obra.
Olha, então assim, se você ainda não visitou o nosso site, é marcapagina.net. Tem todos os nossos episódios, se você está curioso em saber quais livros a gente já fez, se quiser reouvir algum programa, tá tudo lá.
É verdade.
A gente tem o nosso Twitter, marcapaginacast, que a gente sempre posta as notícias, os nossos memezinhos, as nossas frases marcantes dos episódios. Você também pode acompanhar a gente no Facebook, Marca Página Podcast, ou mandar um e-mail pro nosso contato, que é marcapaginapodcast@gmail.com.
Pô, cara, esse é o nosso 6º livro. Que massa!
E se você ainda não conhece também, a gente agora está lançando nossas playlists literárias. Uma playlist inspirada nos livros que a gente lê. Então nós já temos algumas playlists lá dos nossos primeiros livros, do Orfanato da Senhorita Peregrine, temos também do Quem é Você, Alaska, e nós vamos fazer os outros livros também.
Isso, e daí pode acessar o nosso descrição aqui desse podcast, e lá vai estar a playlist para você ler A Garota do Trem com a gente. Né, Caio?
Essa ideia de criar uma playlist no Spotify para escutar enquanto lê um livro foi uma ideia que a Dai deu, porque sempre que a gente tava lendo um livro, eu sugeria algumas trilhas pra gente ouvir enquanto lê. Aconteceu na Montanha da Loucura, que eu sugeri algumas trilhas de terror,
uhum,
em outros livros.
Sim.
E a gente teve essa ideia e as playlists estão ficando muito legais. Então, se vocês quiserem se inscrever lá nelas, né, seguir pra dar uma conferida, até pra quem não leu o livro, as playlists estão massas.
Uhum.
Sim, eu fico ouvindo enquanto trabalho. Tão bem legais mesmo, até porque a gente acaba usando as referências que a gente comenta nos episódios, assim, ao longo da leitura, então tá bem legal mesmo.
Então vamos lá, vamos à sinopse de A Garota no Trem.
Todo mundo tá comprando as passagens aí?
Psicológico que vai mudar para sempre a maneira como você observa a vida das pessoas ao seu redor.
Seu stalker.
Eu ia falar isso. A vida de um stalker?
Oh, mas a verdade é isso, né? Tipo, tu tá no ônibus, negócio assim, o que que tu faz? Fica observando, né? Sei lá, as pessoas.
Eu não, eu durmo. E é verdade. A garota no trem é a garota que observa ou a garota que é observada? O que vocês acham?
Thriller psicológico. Vixe.
Eu acho que ela é a que observa.
Ela é stalker, então.
Ela é stalker.
Nossa, já.
Ela deve ter vários crushes.
Ah, é verdade.
Isso. Ela fica sentada no cantinho dela imaginando como seria a vida dela com cada um dos passageiros que entram.
Mais um crush que passou toda vez que um desce.
Isso, é isso.
É, será que ela se agarra na mochila dela igual cai e dorme assim?
Pouco palha, é o livro inteiro de uma pessoa dormindo.
Sabe o que é engraçado falando sobre isso, então? Uma vez eu cheguei no trabalho e uma amiga minha mandou por um WhatsApp uma foto minha dormindo no ônibus.
Essa era a garota?
Que a prima dela tinha me visto, dormindo no ônibus, bateu uma foto e mandou.
Nossa, ok.
E aí eu tenho uma foto minha dormindo no ônibus abraçada na mochila.
Todas as manhãs, Rachel pega o trem das 8h04 de Ashbury para Londres, Inglaterra. O arrastar trepidante pelos trilhos faz parte de sua rotina. O percurso que ela conhece de cor é um hipnotizante passeio de galpões, caixas de água, pontes e aconchegantes casas.
O que eu achei mais curioso nisso tudo foi que Ashbury ninguém falou que era, agora Londres falou que era na Inglaterra. Impressionado.
É verdade, né? Tipo...
tipo, Ashbury não sei onde é, não faço ideia. Não sei se é também na Inglaterra ou é fora, mas Londres é óbvio que é na Inglaterra.
A autora considerou assim, que tu não ia saber de qualquer jeito, né? Então vamos só confirmar que tu vai saber onde é Londres.
É que eu fiquei pensando assim, tá, ela tá numa rotina... E, pô, se é uma rotina, todo aqueles negócios ali, a primeira vez que tu passeia por um lugar, assim, tu até repara nessas coisas, tipo, como é que ela fala? As estradas, as pontes, os galpões ali, né? Mas depois que vira uma rotina, cara, eu acho que eu saio daqui pra ir pro trabalho e eu nem sei o que tem ao redor mais, porque, tipo, acostumou, assim...
Meu, aconteceu o cataclismo zumbi, o sardo não sabe.
Mas é o sardo.
É mais ou menos isso, cara.
Baseado estatisticamente em merda nenhuma... Eu posso te dizer que a maioria dos acidentes que as pessoas sofrem acontece quando elas estão perto de casa, porque elas ficam no automático e aí elas acabam batendo.
Porque elas não prestam atenção nenhuma. Meu pai, meu Deus, meu pai fala isso direto.
Mas eu fico de cara que, tipo, tá, se ela tá no automático, então todo aquele negócio ali é pro leitor mesmo. Pra,
não, é que ali ele quis dizer que provavelmente ela fica olhando na janela assim, parada, assim, pensando em nada, enquanto as coisas vão passando, entendeu? Por isso hipnotizante.
Nossa, tá ligado que nem no... Porque o livro que a gente leu antes do orfanato lá, que como era... Eles sempre viam as mesmas coisas, então eles viam as rotinas das outras pessoas e já tinham tudo decorado na cabeça, assim. Imagina ela também, assim, tipo, sabe? Ah, o velhinho vai entrar agora, fulano vai descer agora. Às vezes é isso, assim, ela fica observando e já sabe, tipo, a rotina das pessoas ali, tá ligado? E daí quando aparece alguém novo, diferente, assim, é sempre... Sei.
Uma novidade, né?
Uhum.
É, agora, será que ela dá aqueles perdidos, assim? Sabe quando tu tá no ônibus, assim, ou no ônibus, né? É a minha realidade. Tu tá no ônibus, assim, e dá aquele perdido, que tu fica olhando pro vazio existencial, assim.
Pensa na vida.
Só que isso... É, só que dá um problema, né? Porque às vezes tu tá olhando pro vazio existencial e sem querer tu tá encarando alguém. Aí fica com o irmão assim, tipo, pô, cara, por que tu tá me olhando, cara?
Meu, eu faço isso na sala de aula. Às vezes eu fico só escutando o que ele tá falando e eu fico olhando pro nada, assim.
Nossa, eu ia ficar muito assustado se aparecesse, tipo, gordo olhando pra mim do nada.
Uma vez uma amiga minha, ela veio falar pra mim que o primo dela, que coincidentemente fazia o mesmo curso que eu, tava reclamando que tinha um cara numa aula que ele fazia que ficava encarando ele de vez em quando.
Ou então, ó.
A garota no trem, na verdade, é uma menina estranha que fica dando aquele perdido, assim.
Pô, cara, e se tu for pra pensar, esse perdido é mó perigoso pra ela, porque a gente, quando dá o perdido e pode perder um ponto de ônibus, é 200 metros depois, imagina o trem.
É verdade, não para, né?
Se tu perder a estação,
Em determinado trecho, o trem para no sinal vermelho. E é de lá que Rachel observa diariamente a casa de número 15. Obcecada com seus belos habitantes, a quem chama de Jazz e Jason, Rachel é capaz de descrever o que imagina ser a vida perfeita do jovem casal, até testemunhar uma cena chocante, segundo antes de o trem dar um solavanco e seguir a viagem.
Pam, pam, pam.
A cena chocante é assassinato...
A cena chocante é uma criança derrubando um sorvete.
A cena chocante é... Pô, você já viu aquele vídeo daquele gavião que tá voando assim perto de uma família e ele pega uma cobra e joga na família? Isso é uma parada não, muito chocante, cara. Quando eu vi, eu fiquei chocado pra caralho.
Ela pode ter visto um assassinato, tipo, o cara matando a mulher, ou tipo, os dois matando alguém, ou tipo...
Ou alguém batendo num cachorrinho.
Ah, esse ia ser foda mesmo.
Ia ser foda, né? a princípio é aquilo mesmo, né? Ela fica observando as pessoas e criando coisas na cabeça dela, né? Que a gente pensado ali no comecinho, né?
Uhum.
Seus belos habitantes.
É o The Sims do busão, né?
The Sims do busão. Mas tu não controla, ô Gordo?
É o The Sims que tá no automático.
Mas eu vou te dizer, esse livro, essa coisa só acontece porque quando a autora escreveu esse livro, ainda não tinha Pokémon GO. Se não, cara, ela tá tipo, foda-se. Tá acontecendo lá fora, ela fica só caçando Pokémon ali, a Pokéstop direto. Ah, Pokéstop da casa número 15.
Ia tá xingando, né, cara? Porque daí o GPS ia pular a casa 15 ali.
Ah, é, pois é. Quando abriu a Pokéstop, o ônibus deu solavanco, meu, ela ficou chocada aí.
Poucos dias depois, ela descobre que Jazz, na verdade Megan, está desaparecida.
Ah, começou esse negócio de nome. Você me confundiu agora.
Mas como que ela sabe que tá desaparecida? Só porque ela não viu mais ela na casa 15?
Ela descobre, né? Pode ter visto no jornal quando chegou em Londres.
Sei lá, ela vê no jornal.
Ah,
sei lá, vai que ela tá olhando pela janela, daí tipo, vê sempre quando ela passa, vê os dois tomando café da manhã juntos. Aí ela passa e começa a ver só o cara.
Não, mas olha a treta. Ela deu o nome do namorado, o nome imaginário ali do namorado da Jess, que na verdade é Megan, de Jason. O que que Jason lembra vocês?
É verdade?
É Jason Voorhees.
Quem? De onde isso?
É o cara com a máscara e tal.
Ah, tá. Tá, tu sabe o sobrenome do Jason.
Ah, é Voorhees o sobrenome?
É Jason Voorhees.
Quem sabe o sobrenome desse cara?
É verdade?
Jason Voorhees.
O Gordo?
Mais uma vez, Gordo.
É Jason Voorhees, eu tô certo.
Oh, meu Deus. O Jason não é o da Serra Elétrica?
Não.
O Jason é da máquina de máscara de hockey.
É, máscara de hockey
é
um facão.
Tá.
O Massacre da Serra Elétrica é outro filme.
Oh, mas eu tô ficando curiosa.
Ah, mas eu fiquei meio confuso ali.
Com o quê?
Ah, tá. Jazz, que era a personagem fictício na cabeça dela, e Megan é a personagem na pessoa na vida real. Isso, é
isso, eu, né? Te falei dos nomes ali.
É, o nome da Jazz é Megan.
É, o nome de verdade da mulher.
Ela vai descobrir que no jornal apareceu uma foto da Jazz, tá escrito Megan desaparecida, provavelmente.
Sim, entendi.
Aí ela vai lá no jornal, essa aqui não é Megan, essa aqui é Jazz.
Jornal não, né? Viu na internet, né? Alguém compartilhou no Facebook, alguém mandou no WhatsApp, assim, pessoa desaparecida.
Meu, já pensou? Tipo, ela começa a stalkear foda, assim, a vida dos outros. Começa a acessar o Facebook, o Instagram, Snapchat.
Agora que descobriu o nome, agora ninguém mais para.
Que idade será que tem a Rachel? O que que ela faz?
É verdade.
Por que,
né?
Que ela tá indo pra Londres? Ela tá indo trabalhar ou ela tá indo estudar? O que que ela faz?
É porque ela vai todo dia.
Imagina que a Rachel tem 60 anos. Tudo mudou agora, hein?
Se ela pega o trem todas as manhãs, 8 e 4 da manhã, provavelmente é pra trabalhar, né?
Mas ou estudar? Sem conseguir se manter alheia à situação, ela vai à polícia e conta o que viu. E acaba não só participando diretamente do desenrolar dos acontecimentos, mas também da vida de todos os envolvidos. Então é ela que conta que sumiu, não apareceu no jornal, ou ela não recebeu uma carta?
Não, ela vai... É que assim, ó, a sinopse não contou pra gente o que que ela viu, que ela ficou chocada. No outro dia ela soube que a guria tava desaparecida, ela vai na polícia e conta o que ela viu, que ela ficou chocada.
Ah, tá.
Pode ter sido um truco, pode ter sido várias coisas.
Caraca, que metida, velho.
Mas é engraçado isso, porque ela, tipo, suponhamos que o jornal falou assim, fulano aqui tá desaparecido. Aí a guria pega o jornal, vai na delegacia, eu vi não sei o quê. Aí o cara na delegacia, beleza, venha investigar conosco. Por quê?
É tipo o Código da Vinci, né?
Exato.
Ah, vamos pegar o professor aqui e mandar ele fazer as paradas cabreiras, senão o mundo vai acabar.
Isso.
O professor parece muito apto pra esse serviço de bombeiro que a gente quer que ele faça.
Exato.
Não, mas acho que vai ser... Eles vão ter conseguir fazer alguma coisa interessante ali, tipo, pra ela acabar, tipo, sendo obrigada a ajudar ou sei lá, por quê. Diabos.
O policial ameaça ela.
Eu acho que ela vai chegar pro policial e falar assim, policial, eu vi no jornal que essa mulher, a Megan, está desaparecida. Todo dia 8 e 4 passava pela casa dela e, coincidentemente, ontem, um dia antes dela desaparecer, ela tinha comido um prato com feijão embaixo de arroz. Já pensou? Aí é um baita motivo isso. Pra ela desaparecer, o marido deve ter ficado muito puto.
Aí o policial prende ela, porque stalking é crime.
Stalker é crime. Ela podia fazer várias coisas, eu contei pra Dai que eu como coxinha do lado invertido também, deve dar raiva nas pessoas.
Como assim do lado invertido?
Pela bunda.
Eu como a bunda pra cima da coxinha.
Qual o seu problema, cara?
Eu só tenho, eu, Caio, só tenho um jeito certo de comer coxinha e tu come errado.
Mas o que vocês imaginam? Quando fala esse negócio chocante, a primeira coisa que eu imagino, sei lá, é aparecer alguém com uma faca, alguma coisa assim.
É, eu também. Tipo, alguém... Eles brigando, assim, tipo uma...
Sei lá, um cara dando um tapa numa velha.
É isso.
É, também não falaram a idade desses dois, né? Vai que também são dois velhinhos. Vai que a história só tem velhinhos. Eu ia achar muito massa.
Meu Deus. O livro, de repente, é completamente desinteressante. E deve avançar um passo muito devagar.
Todo mundo é velhinho, andando no trem. Aí tu imagina aqueles trem tipo de São Francisco, assim, bem devagarzinho, sabe?
Aquilo é um bonde, cara.
Bonde? Bonde, trem, ônibus, é tudo comboio, como diz a galera em Portugal.
Uma narrativa extremamente inteligente e repleta de reviravoltas. A Garota no Trem é um thriller digno de Hitchcock, a ser compulsivamente devorada. Por que essa comparação?
Eu acho que o livro tá se achando demais já, comparado ao Hitchcock. Quem disse isso? E mesmo que alguém tenha dito isso, eu não confio. Tenho uma experiência muito ruim recente, como... Indicações de gente que eu não conheço na cara, cara.
O Dai, o Hitchcock é aquele que dirigiu o... aquele Psicose, sabe?
Ah, sim.
É o cara que dirigiu o Malditas Aranhas.
Ah, tá, mas acho que é mais no esquema desse Psicose, né? Que ele tá comparando.
Talvez.
Eu acho que deve ser algo muito interessante pra, em 400 páginas, falar sobre uma pessoa que anda de trem todo dia. Tipo, e na minha cabeça é alguma coisa no estilo Garota Exemplar. Não sei se vocês viram o filme ou leram o livro, né?
Não.
É da mesma autora, né, Caio?
Não.
Gillian Flynn.
Isso mesmo, Gillian Flynn escreveu Garota Exemplar.
Então eu viajei, então.
É porque ele na capa fala, se você gostou de Garota Exemplar, não sei o que, blá, blá, blá.
É, se você gostou de Garota Exemplar, você vai adorar esse livro. Não tem uma coisa assim? Você vai devorar esse thriller psicológico. Pô, mas eu já imagino uma parada tipo Velocidade Máxima, lembra? A Sandra Bullock do Neo, do Matrix? Ela no trem, o trem não para mais, e aí as coisas acontecendo lá fora, e ela tem que parar no ponto pra salvar a pessoa, e tem que sair, e o trem desgovernado.
A pior é que eu acho que ela não vai ficar no trem o tempo todo.
Ela é a garota do trem, né?
Não, com certeza que não.
Eu também acho que não, isso aí é só o começo.
É só o...
O gatilho. Identificar...
É, o gatilho de quem ela é, né? É um daqueles títulos que identifica o personagem. É tipo, o Cavaleiro Branco.
O Gordo. É que ela é uma metida, né? Então,
sim, é.
ela olha pelo trem, aí acontece alguma coisa. Daí ela foi lá, investigou, aconteceu tudo dela, fica pegando o trem e observando, tá ligado? Eu acho que vai ficar nessa vibe mesmo.
É, todo dia pode acontecer alguma coisa, né? A polícia pode não acreditar nela e ela querer investigar todo dia, passando 8-4 lá.
Só que ela pega só aquele trechinho, né? Tipo, passou na casa 15, ela olha e pega.
Ela tem um diário, assim, e todo dia ela escreve o que ela vê.
Ah, cara, mas eu acho legal, cara. Eu gosto desse estilo de livro. Eu acho que vai ser legal.
Eu acho que vai ser legal também. É um livro diferente dos que a gente já leu. Ele parece um livro bem mais individual, assim, né? Mais subjetivo, mais focado nela, assim, né? Talvez não tenha tanta interação.
Uhum.
Mas eu acho que vai ser mais um livro em primeira pessoa.
Ah, não, isso com certeza.
Uhum.
Muito provavelmente. E eu chuto que só centrada na garota.
Sabe o que seria foda? Não, eu vou guardar pra falar nas especulações do final do programa. Me aguarde.
Esse livro é engraçado porque ele foi lançado em dias diferentes nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos Estados Unidos ele foi lançado dia 13 de janeiro de 2015. Ano passado. E no Reino Unido foi lançado 15 de janeiro. Não parece ter um motivo para essa diferenciação de dias. E também tem uma quantidade diferente de páginas. Apesar de, digamos, ser ambos em inglês ali.
É, mas a gente sabe que em inglês as palavras são menores, né?
Ah, tá. E qual inglês? Inglês inglês ou inglês americano? É, a versão americana tem 336 páginas e a versão britânica tem 320.
Sabe por quê? Eu sei por quê. É porque a autora não precisou botar Inglaterra depois de Londres nos livros que ela vendeu na Inglaterra. Ela só explicou pra quem é americano.
Meu, isso. E daí comeu 16 páginas do livro. E agora uma diferenciação interessante. O nome do livro em português é A Garota no Trem. Mas como é que é o nome do livro em português de Portugal, Caio?
Então, em português de Portugal, o nome do livro é A Rapariga no Comboio.
É um ótimo nome.
Cara, tudo que põe rapariga não dá pra... Como é que... Imagina tu ler esse livro em português de Portugal, assim, tá sendo mó tensa e de repente assim, A Rapariga, sabe? Não tem... estava na beach, é do trem, do comboio, sabe?
Tem uma amiga minha que ela tem uma manha pra ver filme de terror, quando ela realmente quer ver o filme pela história. Pra não levar os sustos, ela coloca o áudio do filme em espanhol. Imagina.
É?
Vou te matar em 7 dias.
Pra ela ver hack, hack em espanhol, é bem sossegado mesmo.
O original é em espanhol, pra quem não sabe. Mais um detalhe pequenininho: os direitos de adaptação do livro para o cinema foram adquiridos pela DreamWorks. Então, eu espero que quando saia o livro, o filme, tenha efeitos gráficos bonitos. É por isso que eu conheço a DreamWorks.
DreamWorks? A DreamWorks não faz animação?
É, porque a DreamWorks faz o Como Treinar Seu Dragão.
Isso.
Crack.
Isso mesmo.
E podia ter uma referência da DreamWorks, né? Tipo assim, ela tá no trem, assim, aparece o bufante atrás dela, assim.
Isso. Bom, atrás da capa a gente tem as famosas citações, né? Então, pra primeira citação eu vou... Acho que fica legal fazer tipo aquelas dublagens do Discovery Channel, saca? Eu simplesmente não conseguia largar o livro.
Aquela boca no chão, assim.
Aquela boca que não encaixa.
Isso, é. Que a boca mexe totalmente zoada.
Quem falou isso?
Falou Tess Gerritsen. Quem é Tess Gerritsen? Sabe que quando a gente fala isso, né? Tipo, ah, quem é Tess Gerritsen? Aí tem um ouvinte que sabe quem que é e vai ficar muito cabreiro. Tipo,
e vai ficar, meu Deus, como você não sabe quem é esse cara?
Isso.
É uma autora famosa também. É uma autora americana.
De alguma outra, alguma obra que a gente conheça? Eu acho que não, né?
Acho que não. Não, que tem aqui, que eu vi, que veio como resultado, é O Fio do Bisturi. Acho que ninguém conhece.
Não, também não.
Daqui da gente, né? Tô falando.
Isso.
É.
Quais outras frases a gente tem, certo?
Envolvente, arrebatador, um thriller de primeira liga. Falou S.J. Watson, autor do best-seller Antes de Dormir. Esse é conhecido, né?
Before I Go to Sleep.
Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não li também.
Uma maneira. Não, pode ser famoso lá fora, né, cara? Aqui a gente não conhece, mas a gente também não é tanto critério pra alguma coisa.
É, pois é.
E acho que também é porque, talvez, o gênero, né? A gente não lê tanto gênero, assim, thriller. E esses autores provavelmente são autores do gênero que o livro propõe, entendeu?
Traz, né? É.
Isso, tipo, que nem os de fantasia que a gente leu, a gente conhecia mais, porque a gente lê livros de fantasia, tá ligado?
Ah, sim. Ah, mas é com base nisso aqui, a gente pode partir pra outros livros nessa linha também, né? Isso é legal, né?
Isso.
Tipo, conhecer outros autores disso, né?
Tem alguma outra frase, Sardo?
Também tem, atrás do livro, viciante, por Observer.
Hã?
Viciante, é só isso, viciante por Observer.
Observer? O que é Observer?
Não, Observer deve ser uma revista, acho.
Ah, é do The Guardian?
Não sei, é.
É The Observer?
Não, só Observer.
Tem um negócio no The Guardian que é Observer, uma tag.
Talvez seja isso.
Pô, só viciante, assim, viciante.
Essa é a melhor definição de sucinto que eu já li. Devem ter mandado pro cara, olha, a gente precisa que tu resuma a tua opinião do livro em uma palavra, tipo, do menor jeito possível. Tudo bem.
Olha, gente, mas eu tô confiando mais nessa galera do que na outra galera que recomendou o Peregrine lá.
Não tá enrolando, né?
E aquela galera perdeu toda a credibilidade. Se tivesse de novo aí o Tim Burton falando que era bom, eu já ia desencanar.
Seguindo, tem outra frase que é uma leitura compulsiva, de Marie Claire.
Mary Claire, vamos ver essa aí quem é.
Mary Claire.
Tem aquela revista, né? Mary Claire, né? Entende? Tudo sobre moda, beleza, sexo e relacionamento. Abriu aqui?
Sério?
É, não é aquela revista, vocês nunca viram?
Sim,
sempre
já vi.
Sempre tem cabeleireiro, assim.
Isso. É, sempre tem no dentista, né?
Isso. Então, Mary Claire é uma escritora canadense, pelo que eu vi aqui. Mary Claire Blaise.
Qual livro?
É, não apareceu aqui no Wikipedia. Não, mas tamo aí. Como eu falei, eu tô acreditando mais nessa galera.
Então vamos seguindo, então. Tem também o Entertainment Weekly.
Caramba, cabe tudo isso na tua contracapa?
Sim, cara, tem isso tudo atrás mesmo.
Porra, tem a sinopse, tem 1000 citações.
É, então, o Entertainment Weekly fala o seguinte: a garota do trem consegue fazer o mais difícil em um thriller. Juntar peça por peça do que achamos que sabemos, até revelar aquele único detalhe que não conseguimos antecipar. Ou seja, spoiler.
É, e essa fonte a gente conhece, vocês conhecem, né? É um portal americano de notícia. ou britânico, não sei, em inglês.
Semanal de entretenimento, é isso, Caio?
É bem famoso, assim, ele divulga bastante coisa de cinema e coisa assim.
Ah, ok. Ainda, Caio, tem mais uma ainda. O Publishers Weekly fala o seguinte: a narrativa recheada de surpresas caminha para um clímax assustador, tão aterrorizante quanto uma batida de trem.
Meu Deus, será que isso é um spoiler?
Não, uma batida de trem...
Cara, uma batida de trem é feio, cara.
É?
Meu Deus,
é,
cara, tu nunca ouviu a expressão mais feia que batida de trem?
Não.
Meu, eu nem tinha pensado nisso. Agora, será que o trem vai bater?
Ele fala tão aterrorizante quanto uma batida de trem, né? Não significa que o trem vai bater. Vamos, não sejamos tão literais assim também, né? E ainda, Caio...
Ah, tá me zoando.
É que na frente tem aquela revista People.
Uhum.
Fala que se você gostou de A Garota Exemplar, vai devorar esse thriller psicológico. Então...
Ah, então beleza, né? Finalmente uma... Porque Garota Exemplar é foda aí. Eu não li o livro, mas o filme...
Sim, é, isso...
Se vocês ainda não viram, vale a pena, cara.
Meu, vale muito a pena, cara. Puta, esse filme é muito bom.
Então vamos analisar a capa. Sardo. A capa é bonita, fala a verdade.
Pô, é da hora, eu achei da hora mesmo.
Tá, como é que é a capa? Vamos escrever.
Tem uma menina com uma bunda no queixo.
Não.
É verdade, uma senhora bunda no queixo, eu não tinha percebido.
É o Ben Affleck.
A capa, ela é uma menina olhando pela janela. Na janela está escrita a garota no trem e dá pra ver um cenário passando atrás. E é muito legal porque não dá pra identificar a garota, senão pode ser qualquer pessoa, né?
É verdade, não dá pra ver os olhos, né? Isso é legal.
É, eu achei maneiro isso.
Eu não gostei muito da cor, cara. Achei uma cor meio...
Eu achei meio diferente, né? Porque no estilo da Garota Exemplar, eu acho legal a capa, porque ela é uma capa preta. Escrito A Garota Exemplar, umas letrinhas brancas ali e uma fumacinha e deu, sabe? Esse título ficou muito chamativo, assim, mas ficou bonito, né? Só que eu achei bem chamativo.
É meio mórbido, assim, essa cor, né? Meio...
Isso!
Cemitério, isso. Assim, meio morte.
Sabe o que parece? Não parece que essa foto passou por um efeito de Instagram, assim?
Parece, isso mesmo, cara.
Que perdeu a qualidade, assim?
É, tem um blur na cara dela, assim.
Ou aquelas fotos de pessoas velhas em cemitério, sabe?
Uhum, sim.
Então... E aí é aí que a capa americana dá de 10 a 0. Que eu mandei ali pra vocês também no chat, a gente vai botar no post. Porque o que que é? Tá escrito A Garota no Trem, né? Em letras brancas, né? E as letras estão meio borradas. E tem uma foto atrás de como se fosse a tua visão dentro do trem. Então é tipo um cenário passando bem rápido, que tu não consegue identificar nada.
É, até as próprias...
Eu acho a capa bem mais legal.
Letras, assim, sobrepostas, né? Elas indicam, assim, tipo, um movimento e tal.
Uhum, sim.
É, achei bem mais simples, assim, falando que é mostrando que é um trem do que necessariamente tá mostrando uma garota olhando pra janela no trem.
Ah, vai saber, às vezes eles fizeram alguma pesquisa que no Brasil vende mais livro com pessoa na capa, porque fica mais humanizado.
É verdade.
Pode ter mesmo.
E assim, e essa foto parece bem busão, né? E talvez quiseram mostrar pra galera que pode ser no ônibus.
Uhum, sim.
Faltou botar um fone de ouvido nela.
Ou uma mochila e ela dormindo em cima da mochila.
É, e um velhinho do lado esperando ela levantar, que ela não tá ignorando e não tá deixando ele sentar.
É isso. Ai, ai. E na contracapa, o tom do livro muda, né? Ele é amarelado, pelo menos no meu livro que eu tenho em mãos, né? Então ele sai do vermelho a laranja, né? E ele fica amarelado. E também, sempre manchado, né? Parece que é um livro manchado. Não sei se vocês têm essa sensação quando vocês pegam ele na mão.
Sim.
Tipo, sabe quando fica alguma coisa muito tempo com limo, assim, sabe?
É, na verdade parece um enferrujado, assim.
Eu acho que é pra dar o aspecto de trem velho, né?
É, mas a capa ela tem uma textura também, né, Sardo? Ela é bem bonita, né?
Não, não tem textura. Ah, tá. Sim. O título tem...
No A Garota no Trem, no título escrito?
O título tem textura. O título tá em alto relevo.
Essa capa me lembra, tipo, memórias, assim. Tipo, memórias passadas. Tipo, como se eu fosse ler um livro diário, sabe? Tipo...
Ah, entendi.
Essa capa, sim. Assim, sei lá. Que me passa, assim, como se fosse um diário, sabe? Que ali tem memórias da garota, assim, contando o que aconteceu, sabe, com ela.
Não sei se vocês repararam, abaixo do título tá escrito assim... Você não sabe quem ela é, mas ela conhece você. Cara!
Ah, ela é stalker?
Esse livro é sobre stalking, cara. Sério, só pode ser.
Já pensou, tipo assim, o Facebook lança um livro e ele baseia, pega todos os teus dados e põe ali no... Porra, ia ser foda.
Porra, ia ser foda mesmo,
aí,
cara.
O personagem do livro começa a falar de você.
Aham.
Uhum. Porra, eu até vendo essa ideia pro Facebook experiência.
Então vamos às Considerações? O que a gente espera pelo livro?
Sim.
Podemos começar?
É, podemos começar. Vai, Caio, fala aí, o que, que tu espera desse livro?
Então, eu tenho duas teorias malucas pro livro.
Não, só vale uma.
A primeira, que eu acho que seria massa...
tipo...
Não. Seria que é uma história... Não seria só dessa garota no trem. Poderia ser de várias garotas no trem. Tipo, como se fosse, tipo, contando... É... Sabe, tipo, uma linhagem, entendeu? Tipo, de pessoas que, tipo, ah, é uma família que morava na cidade perto de Londres lá, que todo mundo da família, tipo, teve que pegar trem pra ir pra Londres pra trabalhar na cidade grande ao longo dos anos, assim. E aí fosse contando as pessoas vendo essas paradas, tipo, ao longo de gerações. Eu acho que ia ser legal isso aí, mas eu acho que não vai ser isso, mas fica a ideia. E a outra teoria que eu achei muito legal seria a história, na verdade, quando vocês falaram que seria do ponto de vista da garota, né? E se a história fosse contada a partir de alguém vendo a garota no trem fazendo as coisas? Alguém stalkeando ela e stalkeando as pessoas. Ia ser massa.
Massa, cara.
Tu zoou agora. Tu zoou. Eu tinha isso na cabeça, cara. Tava pensando assim. Eu fiquei pensando assim, viu? Já pensou se na verdade não é em primeira pessoa? Ou é na primeira pessoa, mas de uma outra pessoa falando, observando ela, assim, cara.
Porra.
Porra, tu zoou minha teoria.
Podia ser tipo uma outra garota no trem, assim. Vendo a garota no trem, aí tu pensava que a guria do título era a que tu tava lendo, mas na verdade não era. Pô, Sardo, então azedou o rolê, então.
Azedou meu rolê.
Então vamos deixar tu pensando em alguma outra coisa.
Isso.
E vamos jogar pro Gordo. Gordo,
sim.
Quais são as tuas especulações aí sobre o que pode ser o livro que tu acha que pode acontecer?
Eu acho que é um livro daquelas pegadas investigação policial, meio que policial, assim. Um negócio meio que...
Sherlock Holmes?
Eu ia falar isso, Sherlock Holmes. Só que sem a parte de dedução na velocidade da luz, assim. Que é o negócio do Sherlock Holmes.
Seria na velocidade do trem, né?
E... Não sei, eu pretendo ler o livro no...
No ônibus?
No Kindle. Então eu não teria essa experiência de apreciar a versão física dessa vez, como vocês terão.
Eu talvez não, né? Porque o meu livro foi extraviado no meio do caminho.
Alguém tentou roubar ele lá, sei lá.
Consumidor desconhecido, nunca vi um erro desse nos correios.
E Tuni, o que tu acha que vai acontecer? Quais são suas previsões?
Poxa, eu tava pensando, mas daí quando vocês começaram a falar, acho que teria que deduzir algo com alguma reviravolta, né? Assim, não sei. Eu fico pensando se o livro, se esse livro é daqueles livros tipo filme, assim, que tu assiste, aí no final, tipo, explode a cabeça, assim, tipo, meu, nunca pensei nisso. E se tu relê o livro, tu consegue...
Tudo faz sentido, né?
Perceber indícios de que aquilo ia acontecer, sabe? Tipo, será que conseguem fazer isso num livro, sabe? Sem mostrar por... Acho que sim, né? Por imagens e tal.
Sim.
Espero que seja um livro assim, sabe? Que tu termina de ler e que tu fica naquela pira, tipo, o Clube da Luta, sabe? Nossa... Se eu ver de novo...
Sim. É o que o Garoto Exemplar faz também,
Garoto,
né?
Exemplar faz isso
sim,
também.
Sim, tipo, vai ser outra... É outro filme, sabe? Tipo, é outro livro, assim. A segunda vez que tu lê é outra... Né?
Sim.
E do que vai acontecer... Eu também queria que o livro me surpreendesse, tipo, na parte ali do que chocou ela. Eu acho, assim, lendo... Eu imaginei um assassinato ou alguma coisa, assim, uma briga entre o casal. Mas... Sei lá. Queria que... Eu tô tentando pensar em alguma coisa diferente, tipo, que faça sentido e não seja um Cthulhu, mas não sei.
São sacerdotes, ocultistas, adoradores de Cthulhu.
Isso.
Pô, mas eu acho que vai que no final ela que fez a cagada e tal, e é culpa dela, assim, alguma coisa que tá acontecendo lá e tal, sei lá.
Quê?
De alguma forma.
Como assim?
Sei lá, vai que ela é...
Vai que ela vai todo dia trabalhar no escritório e aí ela cancelou a conta. Ela trabalha num banco e cancelou a conta bancária daquele casal por acidente, porque ela não sabia quem era. E o casal brigou e a mulher sumiu.
Ou que tipo que ela tem esquizofrenia, alguma coisa assim, tá ligado? E ela, na real, ela ficou observando aquela
casa, tá,
porque ela conhecia aqueles caras. É, ou a casa é abandonada, tipo, não existe nada lá.
Ou ela fica vendo fantasma, é foda.
É, pô, ia ser interessante também, mas... Bom, acho que... Tô tentando teorizar aqui alguma coisa. E Sardo, o que que tu acha?
Ah, eu não acho faz nada. O Caio cagou comigo a minha teoria.
Pô, Sardo, cara, mas que fala alguma coisa. Como é que tu acha que...
Não, calma lá, calma lá. Calma lá que vai vir, calma lá. E...
Mas como é, com quem são, quem são os profissionais que tu acha que vão estar nesse livro? Policiais, professores, quem?
Ah, boa pergunta. Pô, essa daí agora começa a ficar mais difícil, né? Pô, se ela poderia ser, sei lá, uma daquelas... como é que é? Assistência social, sabe? E se aquilo que tiver lá for uma... algo que já aconteceu há tempo atrás. Ou que vai acontecer. E é ou é ela, mulher.
Não.
É, pode ser ela se vendo, né?
É, e isso é chocante, né? Tipo, ela morre.
Ou pode ser assim, já pensou se ela vê o casal ali brigando, vai na delegacia falar, ah, o cara bateu na mulher, não sei o que lá. A polícia vai e nada aconteceu, assim. E ela fica bolada, tipo, pô, eu denunciei ali, nada aconteceu. E eles estão falando que não, nunca brigaram.
E daí, na verdade, ela vê o futuro, porque ela é peculiar.
Não.
Outra coisa interessante que a gente não comentou, mas eu acho que seria legal comentar, é que é uma autora mulher, né? Escrevendo sobre uma mulher, e na sinopse fala de outra mulher e um cara. E nas citações de pessoas recomendando, né? Também nós temos mulheres, né? Que a gente não tinha nos outros livros.
Passa naquele teste lá. Como é que é o nome daquele teste, Caio? Tu lembra?
Bechdel.
Uma mulher conversando com uma mulher sem ser sobre um homem, uma coisa assim, né?
É, o teste Bechdel tem que ter mais de uma mulher. Elas podem ter que conversar entre si e não podem conversar sobre homens. Ele foi um teste que foi feito pra quadrinhos,
isso,
né?
Isso, é.
Só que ele se aplica a outras mídias. Acho que a gente falou em outro podcast.
Isso,
né? Tem outros testes melhores que ele também.
Ele é muito aplicado em filmes também.
Sim,
isso. Só que não é 100%,
né? Muito louco, né?
Tem muito filme que é muito feminista e ele não bate no teste.
Galera, fechamos o nosso primeiro episódio, Jogando pela Capa, e a gente se encontra na semana que vem. A gente vai ler até o capítulo, deixa eu ver o nome do capítulo, ele é Megan, o nome do capítulo, quinta-feira, 13 de junho de 2013. Então, quinta-feira, 13 de junho de 2013, a partir desse capítulo a gente não lê, então lemos até essa página. No livro físico que eu tenho em mãos é até a página 193. Então, a partir da semana que vem, a gente volta para especular, discutir o que aconteceu até o momento no livro e também conversar sobre o que pode acontecer na reta final desse livro, né?
Então, deixa eu ver se eu entendi, Sardo. Quando eu chegar nesse capítulo, eu paro de ler. Eu não continuo. Isso. Eu não leio ele.
Chegou ali no Megan, ali, quinta-feira, não lê. Parou.
Beleza.
Né? Certo?
Fecha o olho.
Então, se você gostou desse episódio, se você gostou da sinopse do livro, ou se você está interessado tanto quanto a gente na história, vem ler com a gente. A gente se encontra na semana que vem para conversar a metade do livro. E se gostou desse episódio, curta, compartilhe com seus amigos e convide seus amigos a ler o livro. Vou fazer no Marca Página um grande clube do livro. A gente se encontra na semana que vem, então. Até a metade do livro. Tchau.
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 E tchau.
Tchau, tá chegando meu ponto aqui, valeu galera, eu tenho que parar aqui.
aperta, puxa...
puxa a cordinha. Ô motorista, pode correr, a quinta série não tem medo de morrer.